Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senadores consideram que falha de fiscalização da ANEEL contribuiu para apagão no Amapá. Economistas preveem menor queda do PIB brasileiro para o ano que vem. Senador pede investigações do Ministério Público sobre ataques ao portal do TSE. Boa noite. Durante a audiência com o diretor-geral da ANEEL, André Pipitone, senadores declararam que a agência não cumpriu seu papel de fiscalização com a empresa responsável pela geração de energia no Amapá. Para o senador Lucas Barreto, se a ANEEL tivesse fiscalizado e regularizado a cobrança de tarifas, os amapaenses não estariam passando por tanta dificuldade nesse momento. O estado já está há 15 dias sem fornecimento elétrico normalizado e a previsão é que o serviço seja totalmente retomado somente em 26 de novembro. Repórter Marcela Cunha.
13 cidades do Amapá estão em sistema de rodízio desde 3 de novembro, após um incêndio na principal subestação na capital. Segundo Pepitone, apagões são fatalidades que também acontecem em países de primeiro mundo, como os Estados Unidos.
Eu não quero, de maneira alguma, justificar o que está acontecendo no Amapá, mas quero contextualizar a Vossa Excelência que nenhum sistema elétrico é imune à intercorrência de nenhum sistema elétrico. Ele é infalível.
Para o autor do requerimento de convite à ANEEL, senador Randolph Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, não há paralelo no mundo para a situação no estado, que ainda não teve restabelecido o fornecimento de água potável.
Nós ficamos 4 dias sem fornecimento de água nenhum. Como vão ter acesso à higiene básica, que é pré-requisito para impedir a disseminação da pandemia?
Nesta terça-feira, cerca de 40 geradores termoelétricos chegaram ao Amapá para garantir o fornecimento de energia até a instalação de um segundo transformador na estação que pegou fogo.
Durante a audiência, André Pepitone também afirmou que a ANEEL pode colaborar com o Ministério Público Federal numa ação civil pública contra os responsáveis pelo blackout no Amapá. Segundo ele, é preciso buscar no judiciário outros danos que não estão abrangidos do ponto de vista da ANEEL, como danos morais, lucros cessantes e danos emergentes. Já do ponto de vista da regulação, o diretor declarou que a ANEEL vai garantir que todos os consumidores que tiverem equipamentos queimados por falta de alimentação de energia sejam ressarcidos dentro do setor elétrico. A instituição fiscal independente, IFE, revisou a queda do PIB em 2020 de 6,5% para 5%. A expectativa é que a economia também cresça um pouco mais que o previsto no próximo ano. Apesar das boas notícias, o diretor da instituição, Felipe Salto, alerta que o teto de gastos tem risco elevado de ser rompido em 2021. A reportagem é de Bruno Lourenço.
O diretor executivo da Instituição Fiscal Independente, Felipe Salto, prevê agora que a economia deve encolher 5% neste ano e não mais 6,5% previstos há 2 meses. Isso porque as medidas de restrição à circulação tomadas no início da pandemia acabaram mais cedo e o auxílio emergencial durou mais do que o esperado. Mas Felipe Salto diz que o cenário de 2021 ainda é muito incerto, porque ninguém sabe se virá uma segunda onda do novo coronavírus e se o governo pagará algum tipo de auxílio à população.
E daí se coloca também a discussão a respeito da retirada desses estímulos, não só do ponto de vista social, mas do ponto de vista da recuperação da economia no ano que vem. Após uma queda de 5% nesse ano, a expectativa da IFE é que o PIB cresça 2,8% no ano que vem.
Outra boa notícia é que a expectativa do déficit primário caiu de 877 para 779 bilhões de reais. A IFE, entretanto, mantém um alerta de que é alto o risco de o Brasil extrapolar o teto de gastos no próximo ano e que a dívida bruta do governo deve atingir os 93% do PIB no ano que vem e superar os 100% em 2024.
Nayara Oliveira, que participou do programa Jovem Senador em 2019, foi eleita vereadora na cidade de Buritis, em Rondônia. Nayara foi a 4ª candidata mais votada na cidade. O repórter Rodrigo Rezende traz mais detalhes.
Participante do programa Jovem Senador em 2019, Nayara Oliveira foi eleita vereadora em sua cidade, Buritis, em Rondônia. Ela ressaltou que a experiência do jovem senador mudou sua relação com a política. Ela foi a quarta vereadora mais votada na cidade, com 347 votos, e antecipou que são vários os desafios para o desenvolvimento do município.
Existem muitas coisas a serem feitas. A principal delas, que está um pouco acima do alcance de um vereador, bem acima, que é uma energia de qualidade. Hoje a gente não tem. Como que vai vir empresa se não temos uma energia de qualidade? E isso é um trabalho feito com a Câmara Municipal, feito com o nosso prefeito e feito aí com o apoio de deputados, é possível, né? Mas a maioria tem que ter o mesmo intuito, que é trabalhar para o desenvolvimento do município.
Eleita pelo Partido Republicanos, Nayara Oliveira tem 19 anos e será a única mulher entre os 11 vereadores de Buritis.
E a eleição deste ano resultou em um número maior de mulheres candidatas e eleitas. Com o resultado das urnas, as mulheres vão representar 12,2% dos prefeitos escolhidos no país. O repórter Pedro Pincer tem mais informações.
Além do registro recorde de candidaturas femininas em 2020 na disputa pelas prefeituras e câmaras municipais, o total de mulheres eleitas, reeleitas ou que continuam na disputa no segundo turno também cresceu. Os resultados finais serão consolidados pelo Tribunal Superior Eleitoral na sexta-feira. Até o momento, dados oficiais mostram que 12,2% das prefeituras elegeram mulheres. Na eleição de 2016, esse número foi de 11,57%. De um modo geral, a participação feminina na política já caminha para além da cota obrigatória de 30%, reservada pelos partidos. De acordo com a Justiça Eleitoral, no pleito desse ano, as mulheres representaram 33,7% do total de candidatos, superando o maior índice das três últimas eleições, que não passou de 32%. A senadora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, ressaltou que essa foi a primeira eleição municipal em que estava valendo não só a cota partidária de 30% de candidatas, mas também a decisão do STF, que destina 30% do tempo de rádio e TV e a mesma porcentagem do fundo partidário para as mulheres. Simone lembrou que há 2 anos houve um recorde histórico de deputadas eleitas. Para ela, os números atuais também precisam ser celebrados.
Se comemoramos há 2 anos atrás, também temos que comemorar esse avanço no percentual. Pouco ainda, somos 15% a partir de agora de vereadoras no Brasil, mas contando que éramos 11% há 4 anos atrás, a passos lentos estamos evoluindo.
Das 57 cidades que terão segundo turno, 18 têm mulheres concorrendo, sendo que em uma delas só há mulheres na disputa, Ponta Grossa, no Paraná.
O senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, pediu ao Ministério Público Federal que investigue os ataques ao portal do TSE. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral reafirmou que o atraso na divulgação das votações não comprometeu o resultado do primeiro turno. Repórter Érica Christian.
Somente no domingo foram registrados mais de 430 mil acessos simultâneos ao site do TSE para derrubá-lo. Para Alessandro Vieira, a ação tem o objetivo de desmoralizar o processo eleitoral.
É indispensável que se tenha uma investigação rápida e muito segura para que todo brasileiro possa ter a tranquilidade que seu voto vai ser computado corretamente.
Alessandro Vieira também solicitou ao TSE explicações sobre a centralização da soma de votos em Brasília, o que atrasou a divulgação dos resultados. Até então, a totalização era feita por cada tribunal regional. O presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, esclareceu que o problema de processamento do volume grande de dados não comprometeu a fidelidade da escolha dos eleitores.
Não há nenhuma razão para desacreditar do sistema que está aí desde 1996 e que no mesmo dia em que ocorrem as eleições com 113 milhões de eleitores foi capaz de divulgar o resultado com absoluta fidelidade à vontade popular.
A empresa responsável pelo supercomputador já foi acionada para evitar problemas no segundo turno.
Com trabalhos técnicos de Josevaldo Souza, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.